Informação útil dos Açores. Desporto. Desporto. Cultura. Cultura. Passatempos. Trânsito. Trânsito. Curiosidades. Curiosidade. A melhor música. Esta é a rádio oficial dos grandes acontecimentos. Atlântida. Atlântida. A rádio que fala dos Açores.
Hoje celebra-se o Dia Internacional da Piada. Aliás, a data foi criada em 1994, não foi há muitos anos, pelo escritor Wayne Rennegall, acho que é assim que se pronuncia, para promover os seus livros. E num mundo cheio de problemas, hoje o objetivo é rir, esquecer as insatisfações e entrar no resto do ano com outra mentalidade. E por falar em rir, comigo está alguém que é subejamente conhecido, ou seja, o miquelense Miguel Neves, um homem que é assim exímio no que à stand-up comedy diz respeito. Olá, Miguel.
Olá. O que é que quer dizer subejamente?
Eu não disse subejamente, disse subejamente.
Ah, pronto. O que é que isso significa?
Que és muito...
Para saber muito... se... Ah, se... Oh, muito obrigado.
Pronto. Muito obrigado. Bem, eu ia colocar uma questão que normalmente coloco aos humoristas, que é, durante uma entrevista, chateia-te um bocado quando o entrevistador começa a fazer piadas?
Não, eu aliás, eu gostava que daqui para a frente os entrevistadores fossem cómicos e os comediantes pudessem ser pessoas muito, muito sérias. Acho que era assim que se devia celebrar o Dia Mundial da Piada. Os comediantes descansam, podem finalmente ser sérios e toda a gente é cómica.
Há muitas pessoas que pensam que têm imensa piada e não têm.
Ah, toda a gente tem imensa piada. Se uma pessoa não tem piada nenhuma e acha que tem, isso é hilariante. Isso é basicamente a personagem do David Brent no Office Inglês.
Exatamente.
Portanto, ser delusional é uma coisa extremamente cómica. Agora, se ele está in on the joke, isso não me interessa, interessa-me a rir-me.
Também acho que sim. Olha, o humor para ti é assim uma espécie de terapia, uma fuga ou uma arma de arremesso contra os problemas do dia-a-dia?
É uma tortura.
É uma tortura.
A pior coisa da minha vida é uma doença.
Ok.
Essa coisa de dizer que o humor é terapia é mentira.
Isso não existe.
Não,
é uma invenção.
Não, não, não. Primeiro, terapia não existe.
Não?
Eu acho que...
Não?
Não, não. Psicologia é uma... É tudo uma mentira. Basta ler livros, falar com pessoas e está-se bem, não é preciso estar a ir a consultas de... Eu vou ser cancelado pelos psicólogos de São Miguel agora por estar a dizer isso.
Não é por nada, Miguel, mas daqui a pouco eu vou falar com uma psicóloga na próxima hora.
Olha,
e ela certamente está a ouvir esta conversa.
Porque é quarta-feira,
exatamente.
Porque hoje é quarta-feira. Então, pergunte a essa psicóloga, cujo nome eu não sei, mas...
Matilde Dias Pereira.
Matilde, ela tem três nomes.
Tem?
Eu devia ter usado um nome extra como artista.
Eu também acho que
só
sim.
Só que os meus nomes extra são José e Almeida. Por acaso, Miguel José Neves, não sei se parece assim tão posh.
Ah, mas o Almeida é fixe.
Gostava.
O Almeida é fixe.
Almeida é muito fixe, a minha filha ficou com esse nome também. Agora, pergunta à senhora Matilde.
Sim.
Que, se o humor pode substituir o trabalho dela como terapia.
Sim, vou-lhe perguntar. Eu acho que não, mas
pronto.
Pode ajudar.
Eu também acho que não.
Pode ajudar, mas enfim, isto agora também, lá está. Ela está a ouvir esta nossa conversa e ela depois vai responder.
Não, olha, eu estava a brincar quando eu disse que a psicologia não é...
Claro que sim, é óbvio que sim, também entrei na brincadeira, não é? Isto é assim, hoje é o dia da piada, não é? Ou temos que levar isto tudo assim com humor, que é o mais importante. Lá
é
está.
O mais importante.
É o mais importante, porque mesmo que uma pessoa esteja mal, olha, por exemplo, neste momento tenho os pés assim, cheios de calor, portanto, e começo a rir contigo e já não me lembro que tenho os pés com calor.
Ah, ok.
Okay,
mas, espera aí, só os teus pés é que têm calor?
Só os meus pés é que têm calor.
Mais nada?
Mais nada.
Oh, isso pode ser um problema sério.
Não,
isso
não é.
Pode ser tipo, não pode ser gota ou tipo...
Não, não pode. Tu agora também és médico, também andas aqui a fazer-te...
Não.
Olha,
eu sou hipocondríaco.
Tu és hipocondríaco, isso é uma chatice, lamento imenso. Portanto,
é
ainda bem que esta entrevista está a ser feita por WhatsApp. Porque se fosse frente a frente ainda podias apanhar alguns micróbios e ficarias ainda mais hipocondríaco, não é?
Eu não saio da minha casa nunca, exceto para fazer stand-up.
Sim.
Eu, aliás, eu gostava até de ir mais vezes aos Açores, Eu gostava de atuar mais vezes nos Açores, mas há um problema que é, eu sou alérgico aos Açores.
Por isso é que saíste cá, não é? Porque eras alérgico.
Por acaso, não, eu nem sabia que era alérgico, eu pensava que era só uma característica minha nunca respirar pelo nariz,
Ah, ok.
porque tenho sinusite e rinite crónica, e só quando eu saí dos Açores para vir estudar para o continente aos 18 anos é que eu descobri o que é respirar pelo nariz. Há qualquer
Ah,
coisa no ar aí em São Miguel, os
sim.
pólenes, ou a fauna e a flora, que eu sou alérgico. Eu sou de uma terra que o meu corpo rejeita, é muito complicado. Eu adoro a minha terra, eu adoro as pessoas, eu adoro a minha família, os meus amigos, mas o meu corpo rejeita através de ranho no meu nariz.
Arranho no teu nariz, que palavra bonita para ser mencionada a esta hora. Gostei, arranho no nariz. Não sei se sabes, mas tu, enquanto hipocondríaco, respirar pela boca, sabes que, enfim, consegues inalar mais bactérias. Não tinhas pensado nisto?
Não, e agora
Pois.
quero acabar esta entrevista porque eu vou ficar. Estou a pensar nisso agora.
Sim.
Eu devia viver numa bolha cada vez o ponto que é que eu andasse, mas
Não pode ser.
não,
Não é?
pronto, agora vou ter de lidar com essa informação.
Sim, respirar pela boca é bem pior. Porque o nariz, não é? Tem aqueles pelinhos lá dentro que nos protegem de algumas bactérias. E a boca não. Pronto.
Mas eu faço os pelos do nariz.
Sim, mas mesmo fazendo os pelos do nariz é
Eu
bem.
já estou a chegar a uma idade em que tenho pelos no nariz e nas orelhas, e se eu não os fizer, eu pareço um professor de EVT.
Olha, Miguel, sentes que as pessoas hoje em dia vão aos espetáculos com mais sede de rir para fugir à realidade ou estão mais tensas e difíceis de agradar?
Eu acho que se as pessoas vão fazer stand-up para fugir à realidade, vão ter uma grandíssima desilusão, porque é disso que a gente fala. As pessoas estão lá a pensar: uau, eu vou tentar esquecer do que se passa no mundo, e depois compras um bilhete para stand-up, e de repente a pessoa que está em palco, a primeira piada começa com: ah, e aquilo na faixa de gás? E tu, ia com caraças, nariz, eu estava realmente a tentar fugir disso e agora estou a lidar. Se as audiências estão tensas, eu estou tenso. Se eu estou tenso e as audiências estão tensas, vamos lá, vamos todos estar tensos. Eu não sei qual é ok.
Mas acho que é fixe porque os humoristas conseguem fazer piadas com coisas que são assim um bocadinho tristes e as pessoas, quem está sentado a ouvir e a ver os humoristas, ah, eu não tinha pensado nisto, olha que piada. E às vezes até parece que algumas pessoas se sentem culpadas de rir. Nunca te
Pois
aconteceu
é,
isso?
e deviam
É.
sentir-se culpadas de se rir. Deviam sentir-se. Ou as pessoas ao se rirem dos comediantes estão a ajudá-los a continuarem a ser psicopatas. Eu quero dizer neste programa para as pessoas deixarem de ir ver stand-up, para deixarem de consumir comédia, porque estão a contribuir para a manutenção de um grupo de pessoas que deveriam estar presas. É isso que eu tenho a dizer.
Epá, Belo, tu falas de humoristas de uma forma. Ui, eu fiquei emocionada agora, não estava nada à espera
Mas
que tu
tipo,
assumisses isso, porque
por
de
favor, não
facto.
ouçam comediantes, lidem com o calor que sentem nos vossos pés, não tentem lidar com isso, não procurem humor, porque o calor nos vossos pés pode vir a ser um sintoma de um problema que deve ser resolvido sério. E então, se permitirem que os comediantes façam rir e make light of situations que são muito, muito sérias, imagine que uma reunião dos ministros em Portugal e eles estão
Sim.
só a rir e a fazer piadas. Nada se resolve. Nada se
Pois.
resolve. Eu, neste momento, tive de vir aqui para a Covilhã
Sim.
e da Covilhã para Lisboa, ou por causa das tempestades em fevereiro, estragou-se. O que é que eu estou para aqui a dizer?
Acho que é melhor calar-te. Tu já perdeste aí um bocado do raciocínio.
Eu estava à espera que tu me interrompesses,
Não,
porque
eu não.
senão.
Eu estava a ver até onde é que tu ias, não é? Eu queria ver.
Ah, não, então eu vou continuar.
Não, não continuas
Porque,
nada.
não,
Não,
continuo sim, porque
continuas, não.
a partir de Abrantes houve um buraco na linha por causa da tempestade Christine, e agora o comboio de Lisboa para Covilhã, por exemplo, ou de vice-versa, para em Abrantes, mas depois tem de ser de autocarro. Ora, Eu aposto que esta tempestade e este buraco foram feitos em fevereiro. Aposto
Miguel.
que isto não foi resolvido ainda,
Miguel.
porque os ministros estão a dizer piadas nas reuniões e a serem cómicos. A comédia impede o progresso desta nação.
Muito bem. Miguel, vamos falar um bocadinho mais a sério agora, muito rapidamente. Quero falar um pouco sobre o teu percurso. Portanto, quando é que tu pensaste que querias mesmo fazer stand-up comedy? Não te
Pá,
lembro.
estava eu há muitos anos atrás numa
Sim.
viagem de comboio. E na altura, por exemplo, era uma viagem que podia-se fazer para lá de Abrantes, porque não havia o buraco ainda criado pela tempestade de Christine. Bons velhos tempos. Era um mundo muito mais sério em que as pessoas levavam os problemas a sério.
Tu tens uma
Não é
opção por
como hoje em
buracos, não
dia.
é?
Epá, parece que estou agora a falar com o Rui Unas no Maluco Beleza. Uau!
Não, pá, não,
Ok!
não
Não
sei.
estava à espera aqui desta.
Não, eu só perguntei porque falas tanto em buracos.
Jesus Christ, eu estou a falar. Mais uma vez, olha, estou a falar de um problema muito sério que é as linhas de comboio deste país e a Margarida está a fazer piadas. Viu como o humor
Eu não faço,
é
eu não.
nocivo para a nossa sociedade? É
Eu não faço
nefasto.
piadas.
Problemas não estão resolvidos. Este país não está a andar para a frente porque as pessoas andam a rir-se. Por favor, parem de se rir, parem de ver comédia e obriguem. Pessoas como eu e outros bananas a terem de trabalhar como gente séria, eu vou, olha, eu se deixarem de ver stand-up, meu, eu prometo que vou trabalhar para tapar o buraco
Belo,
que está
bom.
para lá de Abrantes. Muito obrigado, eu estou
Ok.
aqui para ajudar esta nação.
Gostei, gostei bastante. Gostei e acho que este momento em homenagem ao Dia Internacional da Piada está a correr muito bem. Deixa-me só dizer a quem nos está a ouvir que não há aqui guião nenhum. Portanto, eu liguei-te e começaste a dizer tudo o que tu querias, não é? E eu fui-te acompanhando, que é para as pessoas não pensarem que nós combinámos isto tudo. Olha,
Claro.
o nosso tempo já vai um bocadinho longo. Deixa-me só e muito rapidamente escrever piadas às 3 da manhã com cafeína ou às 10 da manhã com sono.
Boa pergunta. Eu diria que nenhuma nem outra. Eu não escrevo rigorosamente nada. Eu espero que as pessoas, como a Margarida, comecem uma conversa comigo e eu permito que os meus devaneios mentais ganhem a forma de linguagem falada, e depois, como eu passo o meu tempo todo sozinho, eu repito esse discurso da minha cabeça como um carrossel, e depois subo a palco e vomito aquilo que estive a ruminar durante algum tempo. Agora, se eu bebo muita cafeína também, sim. Se eu me
Sim,
deito muito tarde, sim. Se eu
sim.
acordo tarde também, às vezes, e durmo, por acaso durmo bem. Por acaso durmo bem.
Que inveja! Invejo muito as pessoas que dormem bem.
Há
Porque
um
eu não durmo
comprimido
bem.
chamado triticum.
Ah, isso não resulta comigo. Ainda por cima acaba em um. Eu não gosto de coisas que acabem em um. Não sei
É.
porquê, mas não gosto. E já te aconteceu alguma vez, tu nos teus devaneios em palco, ninguém rir?
Várias vezes. E são as noites que mais me dão prazer.
Porquê? Sim.
Ok, estou a pensar. São as noites que me dão mais prazer porque finalmente estou livre. Porque fazer rir as pessoas, eu estou preso às expectativas daquilo que é o meu trabalho. A partir do momento que eu começo a falhar, há uma liberdade enorme. Já não estou na prisão do riso e daquilo que me é exigido. O falhanço e o erro são um fogo que te arde e que permite renascer dessas cinzas para te tornares na Fénix. Que tu és, portanto, todas as pessoas que estão a ver esta entrevista no carro a pensar isto não tem piada nenhuma, eu
Sim.
quero agradecer-vos imenso, imenso, porque é isso que me deixa feliz e mais criativo para poder continuar a arruinar.
As vidas das pessoas,
Sim,
não
e
é?
atenção, mais uma vez, muito obrigado, Margarida, por me trazeres aqui e por me teres aturado.
Ah, é só isso. Ok, bom. Bom, se quiserem continuar a arruinar as vossas vidas, podem seguir o Miguel através do Instagram. Por lá ele tem tudo e mais alguma coisa. E também podem vê-lo ao vivo em Portugal Continental, em várias salas de stand-up. Correto, Miguel?
Sim, e no TikTok também.
No
E
TikTok.
queria, só mais antes de finalizar esta entrevista, um apelo, caso o Primeiro-Ministro nos esteja a ouvir. O buraco que existe para lá de Abrantes, na minha da
Miguel,
Guarda, tem que ser
Miguel,
resolvido.
adeus, adeus.
Ah, estou só a tentar
Não
resolver
estás,
estes
não tens
problemas
que
desta
estar.
nação.
Miguel, adeus. Bye.
Muito obrigado.
Adeus, adeus, adeus.
Obrigado. Ok, muito obrigado.
Atlântida, em todo lado.